sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você.
Atando nós, renovando minha essência natural, combatendo minhas falhas. O poder da força feminina é quem fala. Sou linha de frente em qualquer batalha. Ninguém me cala, nada me para. Introspectiva, vou. Hora de crescer, ser. Hora de entender. Total consciência e ver o que a vida tem para você. Parada na sala, meditando com essa taça na mão. Tantos desacertos, buscando uma solução. Essa é minha cara, meditando com meu coração. É de perder a fala, introspecção.
Não, deixa que eu começo. Oi, começando agora mais um podcast Bate Lata. Eu, Vanice Deise, e o Iso, junto e misturado.
Tamo junto. Começando de uma forma diferente pra você, que hoje é o seu dia. O dia de todos os dias, que é o dia da mulher. Esse dia maravilhoso. Tudo bem, o dia foi ontem, mas, né, todo dia é o dia da mulher. E ninguém melhor para estar aqui hoje representando essa massa maravilhosa. Vanice Deise.
Muito obrigada.
Seja muito bem-vinda.
Obrigada, muito feliz de estar aqui representando todas as mulheres. E haja mulher aí para representar. Que responsabilidade. Obrigada, tá? Pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Top.
Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Mas eu sei que hoje também é um dia importante. Eu sei que foi seu aniversário ontem. E eu passei lá na doceria Doces Formigas e trouxe um bolinho pra você. Bora cantar parabéns! E aí, Iso, esse é seu favorito? Doces Formigas trouxe, mandou aqui o bolo certo? É o seu favorito?
Eu posso comer sozinho?
Pode. Pode ou não pode? Pode, porque não, é seu aniversário.
Mas hoje eu vou dividir, vou deixar um pedaço representando todas vocês.
Obrigada e feliz aniversário, feliz novo ciclo para você. Muitas bênçãos, muitas conquistas aí para esse ano novo que se inicia na sua vida. Parabéns, viu?
Obrigado, desejo o mesmo para você e para todas as mulheres. Obrigado mesmo.
Gratidão, gratidão. Parabéns, uhul, parabéns, uhul. Hoje é seu dia, que dia mais feliz. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é!
Hoje é teu aniversário, estás de parabéns, que Deus te abençoe.
Vamos lá, perguntas básicas, vamos saber um pouco da sua história, contar pra gente, como foi o seu primeiro contato com a música em si?
Olha, meu primeiro contato com a música foi numa aventura, uma coisa muito louca, né? Eu e a minha irmã, a gente tinha essa mania de brincar, né, de cantar, então a gente brincava de noite, no quarto, na piscina, no metrô, onde a gente estivesse, a gente gostava de cantar, e de combinar vozes, aquela coisa. Uma vez a gente estava em algum lugar e tinha lá um mural, audição para backing vocals. A gente já sabia o que era backing vocals, né, eu tinha 16 anos na época. E aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu falei, vamos lá, vamos tentar. Ela, ai, vamos, vamos. Até pegamos lá o papelzinho com o número de telefone. Chegamos em casa, ligamos e agendamos pra audição, que seria num sábado, sei lá, 3 horas da tarde. Vamos, vamos. Ai, que emoção, o que você vai cantar? Ai, não sei, você, não sei. Né? Beleza, vamos. Chegamos lá, eu cantei uma do Tim Maia, ela cantou aquela da Vanessa Rangel, que era tema de uma novela. Tô com saudade de você. E eu cantei o clássico, né, do Tim Maia. Gostava tanto de você. E fomos pro estúdio, Pinheiros, naquela avenida, né, a Teodoro Sampaio, né, histórica, onde tem, né, os melhores estúdios até hoje, né. E aí a gente fez o teste, fizemos lá a audição. E aí começou a minha primeira aventura. A gente entrou, a gente conseguiu ser aprovada nessa audição. A gente entrou para um grupo que se chamava Mentes da Revolução, que precisava de uma backing vocal, mas aí eles chamaram as duas, porque a gente...
Arrasaram.
Deve ter sido isso. Lá, lá a gente conheceu um produtor que hoje ele é um nome importante para a cena do reggae aqui em São Paulo, que é o Wagner Bagão. E aí a gente começou a virar, a gente virou amigo dele, né, e essa amizade se arrasta até hoje, e aí foi esse primeiro contato. A gente começou a cantar com esse grupo, começamos a frequentar outros estúdios, conhecer gente de bandas, vários músicos e não sei o quê. Esse foi um primeiro contato, né.
Puxa, que legal, meu.
Foi.
E fala pra gente, como é que foi cantar Brasilidade, Tim Maia, porque não foi qualquer cantor, interpretar Tim Maia...
Não, eu não tinha muito essa mentalidade que era uma música difícil, né? Eu achava que, vou cantar Tim Maia. Não sei, vou cantar. E essa coisa de escolha de repertório é uma coisa que é muito difícil pra mim até hoje em dia. Que agora eu bato no peito e falo, não, eu sou cantora, sou compositora. Na época... Na época a gente não tinha essa mentalidade, né? Ah, eu gosto do Tim Maia, vou cantar Tim Maia. Eu podia ter escolhido, sei lá, né, um Ed Motta, que a gente também gostava. Sim, um Fat Family, que na época era tudo, né? A gente cantava Fat Family praticamente todos os dias no chuveiro, na sala, indo pra escola, voltando, né? Tinha isso. Mas foi... Eu lembro que na hora que eu comecei a cantar, que tem aquela hora que fica, né? Na hora que eu cheguei lá, que eu vi que tinha um monte de gente me olhando do outro lado, na salinha, eu lembro disso, que me bateu aquela... Por que eu escolhi essa música, cara? Será que eu consigo? Me bateu aquela insegurança, né? Mas eu já tava lá mesmo. Eu não tinha nada a perder, né? E era o desafio. A brincadeira era essa. Ir lá e cantar e, tipo, seja o que Deus quiser, né? Mas hoje, se fosse pra participar de uma audição... Se fosse, né? Eu hoje, com a minha mentalidade, com a minha voz de antigamente, eu não teria escolhido um Tim Maia. Provavelmente não. Não.
Mas foi com o Tim Maia que as duas foram...
Foi com o Tim Maia, querido, do nosso coração, que a gente entrou pro grupo Mentes da Revolução. E aí a gente começou a cantar nesse grupo, fiquei mais ou menos uns 2 anos no Mentes da Revolução. Participamos de vários festivais de raps, quebradas aí nas periferias. Aí a gente conheceu também muita gente também do movimento hip hop. Conheci o De Menor. Salve, Rodrigo De Menor. Beijo pra você. Que foi uma pessoa que me inspirou muito pra eu entrar também pro mundo dos projetos sociais dentro das quebradas.
Que bacana.
E que acabou me puxando depois pra educação. Então, no final das contas, a música ela foi uma porta de entrada pra outras linguagens da arte na minha vida. Que eu, graças a Deus, tive apoio, né? Tenho uma rede de apoio muito legal da minha família, que me permite experimentar muitas coisas, né?
Que bacana.
Então, depois que eu entrei na música, eu descobri o cinema, fui brincar de fazer cinema também. Eu descobri, né, a educação, me formei em pedagogia, fui trabalhar em vários projetos, viajei dando aula, viajei com meus curtas-metragens. Então, muita coisa foi acontecendo. E demorou muito tempo para eu me conscientizar que, assim, eu preciso da música para viver, né? E a música foi ficando esquecida muito tempo. Esquecida naquelas, né? Porque onde eu ia, ai, Vanice, vamos cantar? Ai, vamos!
É, exatamente. Você ia falar
ai, agora... Vanice, sabe essa? Ai, sei! Tal. Mas não me...
Não comigo!
Entendeu? Mas não dizia que eu era cantora, não. Porque eu sempre apreciei muito a música, eu sempre ouvi muito a música, né? Eu dormia ouvindo rádio, ouvia... Né, muito transcontinental, muita rádio a 105 FM. Dormia com o rádio ligado do lado, assim, ouvindo.
Tenho certeza que o pessoal em casa nem percebeu que aos 16 anos, você praticamente numa audição em cantar Tim Maia. Né, ela só escolheu a música do Tim Maia. Só
ela é louca!
Isso, né? Não, só escolheu a música do Tim Maia pra cantar com 16 anos em uma audição pra... Né?
Sim.
A back in
vocal. E num estúdio em Pinheiros.
Tranquilo,
tipo,
isso é super
mano.
Tranquilo, gente. Na época era super tranquilo.
Pessoa louca. Até recentemente eu encontrei o Bagão, né? Ele tá com o estúdio também, a gente tá produzindo coisa nova junto.
Opa!
Nossa, na verdade, a primeira vez que a gente parou pra produzir uma música, uma composição minha. Vai ser o nosso primeiro projeto junto. E a gente relembrou desse dado, relembrou dessa época.
Spoiler.
Foi muito legal, enfim. Loucuras, né, da adolescência.
Galera, pra você que tá em casa aí, se quiser acompanhar o trabalho dessa artista maravilhosa,
sim,
tá? Instagram, @ Vanice.
Vanice Days.
Tudo junto.
Aliás, é Vanice Days em qualquer lugar, né? Assim, é no YouTube, no Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, toda coisa. Tudo é Vanice Days.
Tá fácil.
É muito fácil.
Tá fácil.
Muito fácil.
Muito bem. Cantora, compositora... Certo? Isso aí, 2014 começou uma história muito bacana na sua vida, certo? Você teve participações, foi onde foi start pra música, é isso?
Nesse momento, 2014, foi um momento que assim, eu já tava... Eu acho que caiu a ficha que eu precisava da música, mas eu não tinha meios de fazer, assim. Tava num momento muito difícil da minha vida. E aí, é aí que entra o grupo do Odisseia das Flores, né? Minhas amigas maravilhosas. Beijo, amigas. Amigas, suas loucas! E aí, a Shai, né, falou com as meninas, falou, meu, vamos chamar a Vanice pra fazer umas coisas com a gente, pra participar em algumas apresentações. Porque, assim, a gente já tava junto, né, na estrada desde 2009. Uhum. Porque antes eu tinha um projeto com meu ex-companheiro, com Zito Romão, que é um artista plástico, compositor também. E a gente tinha um projeto que era o Sete Souls. E aí a gente produziu... Não chegamos a produzir, na verdade, né? Mas a gente conseguiu... Que antigamente era muito difícil também, pra você entrar no estúdio e falar, vamos produzir uma música. Era muito difícil. Então a gente nunca alcançamos, né, essa coisa de falar assim, ah, temos um EP. Não. Nunca deu certo. Mas a gente chegou a apresentar em alguns lugares, né? Eram composições dele que eu contribuía ali de alguma forma, com alguns versos e tal. E aí a gente se encontrou justamente, né, nesse momento que eu estava cantando com Zito Romão e o Odisseia também estava ali nascendo, estavam ali se apresentando na Associação do Véio. Beijo, Véio. Que é um capoeirista de Angola, também um mestre importante para a história. Opa! Lá de Franco da Rocha, máximo respeito. E a gente tava lá, a gente se conheceu, e aí pronto, a amizade nasceu, a gente nunca mais se desgrudou. Sempre que a Odisseia ia cantar, a Vanice tava lá, a Vanice ia cantar, a Odisseia tava também. E aí essa história foi. Quando chegou em 2014, chegou essa... Vanice, você quer? Eu, cara, eu quero muito, vamos, vamos. E aí comecei a cantar com as meninas. E a gente canta junto até hoje, né? Eu faço participação no grupo do Odisseia das Flores. Tenho participação em algumas músicas com elas no disco mais recente delas, né? O Acróstico. E tá aí, tá nas pistas também. Procura aí nas plataformas digitais. Tem música.
A música que vocês escutaram no começo, Introspecção.
Isso.
Certo, também está nas mídias.
Também está lá nas plataformas digitais. Foi meu segundo... Foi meu segundo trabalho solo, né, que eu consegui lançar. O primeiro foi Música é Meditação, que eu consegui, de um jeito muito louco, criar durante a pandemia, né, num momento de também muita dificuldade, né, pra todos, né, não só pra mim, eu tenho certeza disso. E aí, aquela necessidade louca de fazer música também, naquele momento difícil, que a música veio pra me resgatar. Foi mesmo assim um resgate, foi um momento de cura, foi uma sanação para mim, assim, poder escrever, né? E aí como que surgiu? Lá nessas redes sociais malucas, né? Você tá lá navegando, conversando com o povo, de repente aparece um cara chamado Ixigo Reis. Que a gente já se seguia, mas não tinha conversado, não conhecia assim mesmo, né? E comecei a ver o trabalho do Ixigo. E Chico começou a ver um pouquinho das coisas que eu já tinha feito, vai que vai, vai e volta. Começamos a conversar. E nessas conversas, vamos fazer música? Vamos, bora fazer música. Tá bom. Aí ele falou, olha, eu criei esse riffzinho aqui hoje. Ele mandou, lá, gravou na hora ali no WhatsApp, 20 segundos. Uhum. E desses 20 segundos nasceu a música Meditação. Na hora eu já comecei a rascunhar ali. Meu, é muito providencial mesmo, assim, é muito, né? E aí nasceu a música Meditação, escrevi menos de 20 minutos, mandei pra ele na hora, ele falou, nossa, é isso, nossa, eu tava justamente pensando nisso, quando eu tava... Porque ele é um artista, ele é um artista que trabalha com a música como ferramenta pra meditação. Uhum. E se a gente falar nesse sentido... Música é meditação. Ele, cara, eu tava pensando nisso quando eu fiz esse, né, esse arranjo. Eu falei, cara, que tudo, tal, tal. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Deu certo, deu ir pro estúdio gravar. Então ele mandou os arranjos. Ele mora na Bahia.
Nossa.
Bahia, no Sertão Criativo.
Beijo, Bahia! Tá assistindo a gente aí.
Gente, eu amo a Bahia. Aliás, eu amo o Nordeste, né?
A Bahia,
né?
Acompanha a gente, viu?
É, que tudo! Eu esqueci agora o nome da cidade dele, mas ele tá ali, no, literalmente, no Sertão Criativo da Bahia. É, sei que é 12 horas de distância de Salvador. Nossa, é bem longe. A gente nunca se encontrou pessoalmente.
Mas trabalha junto.
Mas a gente trabalha junto. Tem outras músicas pra gente terminar de gravar, né, Chico? Que tem aí arranjo pronto e a gente até agora não conseguiu finalizar. Mas a música Meditação, ela veio assim mesmo pra... Como a gente costuma dizer, né? Assim, veio pra honrar mesmo, sabe? Porque foi um momento que eu tava muito desacreditada. Da minha arte, da minha voz, das minhas capacidades. E aí, quando eu consegui mobilizar tudo, sem querer, querendo, que Deus prepara, né? Quando você pensa sempre. Que não, ele prepara caminho, prepara o povo, prepara o dinheiro, tudo. Prepara tudo. E no momento de pandemia, eu consegui ir pro estúdio. Não tinha ninguém, só eu mesmo no estúdio. Insegura, sabe? Bem assim, ai, não sei fazer. Não sei. E, cara, cantei. É, conseguir ali dialogar com o produtor e dizer, eu acho que aí tá muito agudo, né, porque assim, embora eu tenha já uma caminhada na música, muitos termos técnicos eu não domino, né, somente nesse lugar, né, da produção musical, eu sempre tive alguém do meu lado que me dizia assim, tira esse, comprime não sei o quê, eu só falava assim, tá vendo esse negócio, tá me incomodando, tira isso, bota aquilo. Eu não sei os nomes, né? E foi muito esse momento, esse lugar de tipo, mano, eu não sei o que que é, mas isso aí tá ruim. Ó, isso ficou mas, bom, hein?
Gente, tá estranho isso.
É. Aí ele me falava, não, isso chama tal coisa. Ah, beleza, firmeza, mas tira. Sabe, assim? É. E foi muito louco, porque a música nasceu. É, era um, e o produtor era um músico de heavy metal.
Olha
que e a gente fez aquela música que tem essa mistura, né, do reggae com uma música brasileira, bem regional, né? E nasceu, enfim. Então esse foi um momento também bem mágico, quando eu consegui lançar. E aí quando a música ficou pronta, eu me dei de presente uma viagem para Belo Horizonte para a gravação do clipe que tá lá no YouTube. Um clipe lindo na Serra da Moeda, em Brumadinho, para geral ver. Foi o meu presente de aniversário para mim mesma. E tive apoio, né, de um amigo querido, o Ju de Ferro. O Júnior, lá também de BH, que me ajudou muito. Beijo, amigo. Obrigada.
Brasil inteiro envolvido, gente. Vocês já entenderam que o Brasil inteiro tá envolvido aqui.
É babado.
Pré-produção e produção.
É babado.
Vanice Deise. Top. Vamos de meditação?
Bora, então. Música Meditation.
Para desfrutar, não vou me privar. A linha do horizonte me leva mais pra lá, onde eu posso ser quem sou. Onde a lua e o sol me guiam por onde vou. Pra que esperar? É hora de viajar e cantar. Música é meditação. Canta é meditação, música é meditação. Canta é meditação, música é meditação. Canta é meditação, música é meditação. Canta é meditação. Vou desfrutar. Tanto a pensar, tanto a pensar. Tanto a pensar. E um mundo novo para desfrutar. Não vou me privar. A linha do horizonte me leva mais pra lá. Onde eu posso ser quem sou? Onde a lua e o sol me guiam por onde vou? Pra que esperar? É hora de viajar e cantar. Música é meditação. Canta é meditação. Música é meditação. Canta é meditação. Tanto a pensar, eu vou viajar. Tanto a pensar, tanto a pensar, eu vou desfrutar. Tanto a pensar.
Vá! Você falou algo muito importante e é legal ressaltar isso aqui no programa, porque, assim, algumas pessoas costumam falar, outras preferem não entrar muito nesse assunto. Sobre como a música, ela tem esse poder de cura e transformação.
Sim.
Né? Não só para a vida daqueles que estão escutando, mas sim para aqueles que também fazem a música. Porque muitas das vezes as pessoas vão lá, têm o hábito de comprar algo e vender. E quando você faz algo que você já absorve, né? Você absorve, trata, vamos dizer assim, se alimenta disso, né?
Sim.
Cria essas forças. Você mencionou aqui pra gente, né? Explicando aqui, que você estava num momento, você disse, um tanto triste, né? Mas eu digo assim, desanimada.
Sim, certo? Sim.
E aí essa música veio, até porque foi como, foi a primeira, né?
Foi.
A primeira de todas.
Foi.
Né? Que é sempre assim mesmo, não vai dar nada, vamos fazer, vamos ver o que que dá, vamos ver o que que sai.
Sim. Na verdade, assim, eu nem pensei muito, vamos ver o que que dá, sabe? Eu fiz por necessidade mesmo, sabe? Embora eu já, ali naquele momento, eu me apropriei da minha voz, da minha arte, falei, não, cara, eu sou compositora. Foi aí que caiu minha ficha, eu falei, não, eu sou compositora, eu sou cantora, né? E eu quero continuar, né? Mesmo que não leve isso pro... para a indústria musical, né, para a indústria fonográfica, eu quero fazer isso. Quero fazer isso para mim, por mim, né? E aí quando você começa a fazer e as pessoas começam a se conectar, né, e falar, nossa, realmente, tal. Aí você fala, não, então eu fiz a escolha certa, né? E é muito isso, assim, porque como eu te falei antes, eu não tinha muito essa consciência de que eu precisava da música, né, enquanto artista, não só para ouvir, né, mas eu lembro, eu ia muito nos shows, assim, né, que eu gosto muito, então sempre curto ir e tal, eu ficava vendo e falava, nossa, como eu queria que tá ali, nossa, olha essa cantora, olha esse batera, olha esse, gente, olha esse baixo, gente, olha esse DJ, né, e eu falava, nossa, um dia eu queria, assim, já imaginou, eu não sei, né, e eu sempre estive em projetos com outras pessoas, né, então, ah, você tem seu projeto, precisa de uma voz, eu vou lá e te impresso minha voz. Mas eu não tinha produzido nada meu, eu nunca tinha produzido. Mentira, eu tinha produzido uma. Com Fak Beats. Que é um parceiro, um hermano de Chile. De Antofagasta, do deserto de Atacama. A gente conseguiu fazer uma música quando eu estive lá. Mas a gente tinha várias músicas pra produzir. E a gente conseguiu produzir uma que é Somos Oceanos, que também tá aí nas plataformas digitais. Busca lá, gente, ouve. Mas que saiu no EP de um outro projeto que eu tinha criado com um outro cantor também aqui de São Paulo. E que era o Duo Natural Music. A gente fez esse projeto, fomos viajar com ele, passamos por alguns países da América Latina. Depois de 2-3 anos que eu tinha ido lá, né, eu... Depois, ai, muita história, né? Muita gente. Ai, gente, é muita coisa. Mas enfim, um belo dia eu acordei e falei, quero viajar, preciso viajar para estar bem comigo mesma. Peguei um busão e fui pro outro lado, né? Cruzei fronteira.
Los hermanos.
Fui assim, conheci uma pessoa e já no ônibus encontrei um monte de gente louca e no ônibus a gente fez um espetáculo lá, todo mundo cantando, então tinha gente da Argentina, mano, do Chile, tinha os africanos, tinha os brasileiros que era chileno, Luke, beijo, que virou meu irmão, né, meu irmão de verdade, agora a gente tem uma amizade que virou amizade de irmão, assim, e começou dentro desse ônibus.
Todo mundo, aventureiros.
Todo mundo cantando, assim, ah, eu vou cantar lá, minha música tradicional do Chile é essa. Aí eu cantava. E eu fui, gente, na loucura. E aí, nessa primeira viagem, eu acabei conhecendo algumas pessoas que me abriu a porta pra eu voltar, né, depois em 2018, com esse projeto do Duo Natural Music, uhum, pra ir, pra fazer esse intercâmbio mesmo musical. Top. Então, fui produzir, fui cantar, fui conhecer mais artistas, mais produtores. E com esse projeto, cheguei até o Equador, até o Peru. Né? Fiz Chile, Peru, Equador, depois voltei. E assim, experiência maravilhosa. Mas ainda assim, eu não tinha conseguido produzir as minhas composições, né? A gente acabou escolhendo como repertório as composições do Dia Paulo, uhum, e entrou mais as músicas dele do que a minha música. Então, minha música entrou uma. A gente compôs coisa nova lá. Tem um clipe também aí no YouTube, um clipe bem bonito, numa praia linda, La Portada, em Antofagasta, pertito de Mejillones, muito bonita, sim, por favor, assista, e que é uma música linda, tá lá o clipe, mas eu não tinha conseguido produzir minhas paradas, né? Então, quando veio a pandemia, foi quando me caiu a ficha de cara, preciso produzir minhas coisas, né? Então, é como eu te falei, veio mesmo como uma cura, como um momento de me empoderar, me apropriar da minha arte, de tudo que... dessa bagagem que eu consegui, graças a Deus, né?
Esse autoconhecimento.
Sim, sim. Porque, assim, às vezes a gente acha, ah, eu tô ouvindo música, eu não tô aprendendo nada. Não. Quando você tá ali só apreciando, você já tá aprendendo. Quando você tá vendo um show, você tá aprendendo. Quando você tá ali escrevendo, ah, é meu diário, é minha agenda. Você tá compondo, você acha que é só um desabafo. Não, é uma composição, é uma poesia. E música é poesia, né? Eu vim do rap, né? Então eu entendo que a música tem que ser poesia, sabe? Então, assim, eu vejo hoje em dia, escuto muita música, mas, assim, hoje em dia, eu, por exemplo, não conseguiria cantar uma música que eu tenho que dizer que arraba, que não dá. Porque cadê a poesia disso daí, cara? Por mais que seja divertido, né? Você tá ali no rolê, vamos dançar. Bate a bunda no chão. Mas eu mesmo não sou capaz de cantar isso. Porque não me representa, total, entendeu? Não tem como eu falar assim, ah, não, preciso compor, preciso cantar, preciso me levantar. E aí eu vou dizer algo que pra mim não significa nada. Pra mim é muito difícil. Então, é por isso que eu falei, né? Assim, eu decidi que eu ia cantar, mesmo que eu não entrasse pra indústria fonográfica. Uhum. Mas eu falei, não, eu vou cantar, vou dar minha cara a tapa. Com muito medo, né? Das pessoas, da recepção das pessoas, da opinião. Tipo, ah, essa menina aí, essa voz sempre aí, rola, essa composição aí. Então, eu tinha muito medo. Acho que até
muito autoestima, né?
É muito forte, né? É muito forte. Então, eu tinha muito medo. Mas foi um momento que eu falei assim, ah, cara, já não tenho mais idade também pra ficar, sabe?
Que isso, gente!
Eu falei, gente, também não tenho uma idade pra ficar me preocupando com o que os outros vão dizer. Vai me xingar? Eu vou lá no banheiro enxugar. Eu enxugo a lágrima e volto pro palco com o microfone na mão, sabe assim?
Eu trabalho e pago as minhas
contas. Eu tô nem aí. Ninguém paga meus boletos.
Top.
E foi assim, mais ou menos isso que aconteceu, entendeu?
Bacana, meu. Que bacana. E fala uma coisa pra gente aqui. Como foi que você descobriu o seu estilo musical? Porque você começou cantando... Não começou cantando, porque você já cantava em casa. Já ensaiava muito em casa. Você disse lá com a sua irmã, no sítio, na piscina, lá tomando banho, sim, né? Aquele dueto já rolava no trem.
No busão, tá, no trem, no busão, na rua. Pronto,
na escola, já tava rolando ensaio. Sim, sim. Tudo isso é ensaio.
Mesmo que a gente não tivesse consciência, já tava rolando,
total,
né?
Total. Não é à toa que formou a artista maravilhosa que você é hoje. Mas quando foi que você se descobriu, falou assim, não, eu vou cantar rap? Ou eu vou fazer um estilo musical? Qual estilo musical que eu vou cantar? Quando foi que você falou, ó, é isso aqui?
Ó, na real mesmo?
Na real.
Na real mesmo, na real mesmo?
Na real,
até
sobre
hoje,
isso.
Sobre isso.
Sobre isso, gente, sobre isso. Não, porque pra escolher um estilo musical, uma linha até pra trabalho, rola todo um estudo. Ou você tem que fazer algo que você goste muito. Não, ó, é isso que eu quero pra mim. E... é uma escolha, porque envolve muita responsabilidade fazer
sim,
isso.
Sim, na verdade ainda tá muito em definição na minha cabeça, assim. Às vezes pra quem tá de fora, já tá tudo muito definido, assim, ah, a Vanícia ela faz isso, né? Ah, ela faz ali a black music, o rap, o R&B. Na minha cabeça é muito difícil determinar isso, porque eu não gostaria de me limitar musicalmente. Certo. Então, às vezes, quando eu falo, ai, qual é o meu gênero? Quando as pessoas me perguntam, ah, você canta o quê? Eu nunca consigo responder uma palavra. Por exemplo, você canta o quê? Ah, rap. Ah, música brasileira. Não consigo. Porque eu escuto muita música. Escuto muita coisa. Então, assim, ah, eu poderia fazer um rock and roll, tá ligado? Porque eu gosto. Entendeu?
Top.
Então, se de repente um dia eu falar assim, ai, mano, quero gravar música no estilo, sabe? Ah, quero fazer o estilo... Por que que eu não posso fazer? Então, é muito difícil pra mim. Mas aí, eu tenho feito o quê? Tô tentando, hoje em dia, né? Seguir um pouco as minhas referências... A linha das referências musicais que eu tenho, né? Daquilo que me... Que me faz sentido, porque referência musical também é muito extenso, né? Mas, assim, as coisas que eu gosto. Então, eu gosto muito do R&B, gosto do jazz, gosto do blues. Que são coisas que eu gosto muito, muito, por, né? Por mim, eu cantaria só jazz. Mentira, eu gosto muito, né?
Olha lá, tendenciosa, tendenciosa, tendenciosa.
Mas eu gosto muito do samba, né? O samba de raiz. Gosto dos pagodes 90. Sou noventeira, gosto dos pagodes dos anos 90. Amo. Né? Como eu falei, eu gosto de do new metal, gosto de um punk rock, sabe? Adoro um Ramones, adoro. Até um Green Day, sabe? Que é uma coisinha. Top. Gosto também, né? Gosto muito da música brasileira. Então, aquelas músicas conceituais da década de 60, né? Gosto muito. Gosto de música doida, música que é desconstruída. Então, assim, eu escuto muita coisa, né?
Da vida.
Gosto muito do reggae, gosto muito do ska, gosto muito, sabe, do dancehall, gosto muito agora, né, das novidades, curto um reggaeton, curto, né, um afrobeat. Então, assim, não dá, né?
Pra ficar numa linha só.
Não dá pra eu dizer assim, ai, sabe, pô, se eu quiser colocar um afoxé na minha música, eu vou colocar, porque é minha referência musical, entendeu? Então, pra mim é difícil nesse sentido. E aí, hoje eu tenho buscado um pouco isso. Então, eu tenho tentado colocar como via de regra, né? A música brasileira, que aí eu chamo hoje da nova música brasileira, né? Que é uma linha muito legal aí, que a Luciana Mello vem, né, junto com os filhos do Simonal, né? É uma galera que vem nessa linha de frente trazendo... Né, com Jorge Versilo também, total, essa parada. Total. Que tem uma pegada que é música preta mesmo, que os caras têm. Eles podem dizer isso, né? Que tem uma coisa pesada do soul, exato, embora seja uma música brasileira. Exato. Então eu tento manter um pouco essa linha, até pra eu poder dizer qual que é a prateleira em que o meu trabalho se encaixa, né? Então eu uso muito essa música brasileira e misturada ali com samba, com a bossa nova, o reggae, que é uma coisa também muito forte, que é um gênero, um segmento que me abraçou muito. Quando eu ainda nem sabia que eu podia cantar reggae, que eu sabia, né? Eu tava lá cantando reggae, tava no Sound System e tal, com aquele monte de gente poderosa, e eu falava, mano, mas eu não sei fazer isso, e eu tava lá com o microfone na mão. Então, é isso, hoje em dia eu faço basicamente isso, eu misturo o rap com o reggae, né, e a música brasileira, botando aí a pitadinha da bossa nova, né, e do samba. É tipo isso.
Interessante, interessante.
Difícil.
É, mas assim, o que que te levou a... Um ponto que você deixou bem claro aqui pra gente foi que você decidiu fazer música, tipo, um conteúdo que falasse, que desse sentido, né? No caso, a poesia, certo? Então, o que te levou, assim, pra falar assim, não, pra falar de poesia, então, um exemplo, vai ser o rap. Não, vai ser o flow, vai ser o hip hop, certo? Até porque ele já vem trazendo isso há muito tempo atrás, desde do começo do hip hop, já vem trazendo frases, no caso, na época quando surgiu, foram frases assim, mais falando sobre a realidade, de como se vivia no gueto, sim, né? Sim. Até um tanto militante, posso assim dizer, mas de certa forma mostrando a realidade para a sociedade, como era realmente viver, né?
Sim, é que o rap, ele é, claro, protesto, embora hoje em dia também esteja fragmentado esse conceito do que é o rap, do que é o movimento hip hop, né? Mas o rap, pra mim, ele é uma música de conscientização, é uma música de protesto, é uma música de enriquecimento intelectual, né? E vem também pra mostrar a realidade. Mas o rap, na sua essência, na sua origem, vem o resgate da música preta produzida no mundo, né? Então não existe um rap, né? Se a gente pegar o boom bap, né, o old school, não existe um rap que não beba na fonte do jazz, do soul, do R&B, impossível, do gospel.
Impossível.
Você tá entendendo? Não existe isso, né? E aí vem a rima. A rima, ela é poesia pura. Mesmo que às vezes seja
pura
uma...
e sem mistura.
Né? Não é? Mesmo que assim, esteja ali, às vezes, umas frases repetidas, mas ela tá rimando, ela tá dizendo alguma coisa, né? E o Brasil trouxe essa coisa mesmo de gritar o que tá acontecendo, porque é aquilo que a TV não mostra, né? A TV não mostra, o jornal não conta, então é o nosso meio de comunicação, né? Porque o rap... O rap, né, ele é filho do reggae, né, cara? E na Jamaica, o que que é o reggae? O que que é o sound system, né, que hoje em dia chegou aqui? É uma rádio comunitária. Era a maneira que as pessoas tinham de se comunicar na quebrada. Então, vou fazer aqui o meu sound, né, e aqui eu vou falar meus informes, vou dar notícias, vou apresentar artistas novos, suas composições novas, que tem a ver com aquela realidade que ele tá vivendo na quebrada dele, né, e aí quando isso foi pros Estados Unidos, tal, que chegou aqui no Brasil, então, é um pouco isso ainda, embora a galera esteja desconectada com o que é, né? O rap, ele não é uma música de entretenimento, embora a gente goste de dançar, né? Quem vai pra um rap, mesmo que você não saiba, você não pode, né? Pode ser que você não seja um b-boy e uma b-girl, mas você vai querer dançar.
Vai, nem que seja, ó,
todo mundo dança. Se você pegar os bailes mesmo, né, das antes, de hoje em dia, todo mundo fala, ah, a gente vai curtir um rolê, a gente vai dançar.
Pra você que já foi no baile da Chic Show aí, hein?
A gente vai pra dançar, eu sou dessas. Eu vou embora descalça, com o pé inchado, porque eu danço a noite inteira. Ah, não sei dançar, não tô nem aí, eu danço a noite inteira. Ninguém vai me tirar pra dançar, eu tiro. Tiro os caras pra dançar, chamo as meninas pra dançar. Eu sou assim, entendeu? A gente é, essa é a nossa origem da galera do movimento hip hop, né, cara? A gente gosta de dançar, mesmo que você não seja big girl, entendeu? E o samba também é isso, né? O nosso samba, que é a escola do rap. Né? O Partido Alto, né? O Partido Alto é o rap do Brasil, né? Depois que a gente aprendeu, entendeu isso, você pode ver que o rap cresceu, né? Você pegar o X, que o X fez naquela época, né? Nossa, que um D2 fez, ainda demais. Faz, não é verdade? Um Rapping Hood. Exatamente. Então, o rap, pra mim, do Brasil... Ele é isso. Ele é essa mistura, essa essência com o Partido Alto, com o Repente, né? Que o Nordeste tá aí. Exatamente. Nosso Jackson do Pandeiro, que trouxe aquela receita maravilhosa que se espalhou. Então, assim, não dá pra gente fragmentar. Por isso que eu falo...
As misturas de ritmos.
Sim. Ah, é dos Estados Unidos. Tá, é dos Estados Unidos, mas é a essência brasileira, né? Assim como o funk hoje tem ganhado seu espaço, porque é legítimo, é muito do Brasil mesmo. E, enfim, é isso. Podemos falar sobre isso horas aqui. Mas é isso.
É, tem que falar com uma pessoa que entende, né?
Ah, não sei se eu entendo, eu sei que eu gosto.
É isso, quando a gente vive, a gente entende.
Mas aí é isso, assim. E respondi a pergunta?
Em tese, sim.
Né?
Em tese, sim.
E, enfim, é isso.
Pessoal, é como eu pensei. Poesia... Procurar um estilo musical que fale sobre a poesia, que deixe uma mensagem,
sim.
Que chegue aos corações, à mente e os corações das pessoas. Então o rap foi o estilo rap, soul,
é.
Black.
É, música de preto. É isso, nós gosta muito, né? Tem jeito.
Falou, pô, o mais adequado é esse aqui, você acabou, certo?
É, porque ó, se você pegar, né, vamos pegar de referência, o Hildon, o Carlos da Fé e tal... O que é aquilo? Sabe? Sou brasileiro, né? É muito nosso. E isso a gente também respirou muito, bebeu muito, escutou muito, dançou muito, né? Festa de família, festa das quebradas, na época dos bailes, né? Pô. Ai, nossa, era tão bom.
Saudade.
Era tão bom. E a gente, eu sempre digo assim, eu era feliz e sabia, porque eu me divertia. Na época que a gente nem bebia. Ninguém queria beber, ninguém queria nada, só queria dançar mesmo.
A diversão era outra.
Era muito legal. Você ia pra uma festa, era todo mundo dançando com todo mundo curtindo. Não tinha essa de ficar olhando que roupa que você tava e tal. Era muito louco.
Top. Muito top. Uma saudosa lembrança. Isso é muito bom.
Eu sou saudosista, gente.
Total, isso é importante. Não, tem que trazer. Porque hoje, assim, a galera que tá vindo hoje, galera que acompanha a gente, obrigado. Vocês aí que estão acompanhando a gente, tá bom? Fortalece lá o Instagram também, do Bate Lata Podcast. Dá essa força pra gente lá, segue lá, tem material lá também, né? É, muito dessa galera provavelmente não chegou a ter esse tipo de contato. A mesma coisa quando eles também acompanham aqui, sabe? Quando a gente começa a falar do CD, né? Aí vai um pouco pra trás do vinil bolachão, aí vem do cassete. Tipo, eu falo, poxa, mas que é isso, né? Então, assim, colocava a fitinha lá no rec pra gravar, começava a gravar aquela música da rádio que você queria escutar. De repente, olha o ovo!
Entrava
tudo!
O cara
do peixe, a mãe gritando, né? Então, tipo, foram formas, assim, até eu peguei essa época também, a gente tentar guardar, né? Fazer um backup, né? Pra gente tá podendo ouvir aquilo que a gente gosta, a influência, pegar informação, né? Ou aprender também, né? A tocar, a cantar e tudo mais. E foi muito bacana. Hoje não, chega lá, digitou lá, vai aparecer o nome. E essa galera hoje, ela não tem, pelo menos eu acredito, né? Uma boa parte dessa galera não tem esse tipo de informação. E é importante passar.
E o mais louco, não vou dizer todo mundo, né? Não vamos generalizar. Mais louco que, assim, hoje tem acesso pra você pesquisar o que você quiser. Do velho ao novo, né? Do antigo ao mais recente. E a galera não tem essa curiosidade que a gente tinha, por exemplo. E às vezes você ficar, né, guardando um dinheiro pra você conseguir comprar uma fitinha de um artista que você tinha ouvido uma música na rádio, que só tocava uma música do cara. Ele, né, quando chegava na rádio e tal. E às vezes você escutava no rolê, no baile, mas não tocava na rádio. Então você guardava o seu dinheiro pra ir comprar fita, pra ir lá pegar um vinil, pra pegar o CDzinho, né? Pra entrar nas promoções da rádio, pra ganhar aquela coletânea. E a gente tinha uma sede de saber mais daquele artista. Nunca tinha visto a cara do artista. Hoje em dia você vê a cara do artista, você vê onde ele mora, você vê ele acordando, você vê a hora que ele tá criando, você vê, tá ligado? É. Tipo, você consegue. Você consegue ouvir a primeira música dele quando ele não era cantor e a última música que ele lançou agora. Então, e não tem essa curiosidade. Sabe, eu pego no pé assim, dos meus afilhados. Cara, vocês têm um mundo aí, vocês só pega o que a internet traz, né? O que a mídia traz, a comunicação de massa te trouxe. Ah, tá bom, vou ouvir também. E não pode ser assim, né? Você tem que ter essa... Google tá aí, cara. Você colocou duas palavras lá, apareceu um artista novo. Entendeu? E é muito louco, né? Tem espaço para todo mundo, realmente, porque às vezes é um artista que ele tem milhões de seguidores, você nunca ouviu falar, né? Exatamente. E ele tá estourado em algum outro estado, algum outro país, que o Brasil é um país, né, inteiro. São Paulo é um país, Nordeste é um país, enfim. Então, espaço tem para todo mundo, basta as pessoas terem a curiosidade de pesquisar, a boa vontade de fortalecer aquele artista que é independente.
Isso é importante, né?
Eu sempre digo para as pessoas, você não sabe como ajudar o seu amigo que é artista? Tá, você não gosta da arte dele, você acha até que é bonitinho o que ele faz, você não sabe o que fazer pra ajudar? Dá o play na música dele, cara. Vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, dá o play, escuta até o final, deixa seu like, não quer compartilhar? Beleza, mas deixa seu comentário. Isso já vai estar ajudando muito, porque a gente hoje lida com robôs, não é vida real, né? Não é um humano que tá ali, ah, ele gostou, então eu vou pegar e vou mandar. Não, é um robô. Então, se você não mostrar pro robô que aquilo que a pessoa faz é relevante, mesmo ela sendo muito boa, às vezes, né, é um artista que se frustra e desiste de tudo e vai virar atendente de telemarketing, porque ele precisa pagar as contas.
Exato.
E o artista nem sempre ele tá lá por dinheiro, embora ele tenha a sua família, tenha a sua vida, né? Então, o prestígio, né, o público prestigiar, o público, mano, dá uma atenção. Você vai num rolê, o cara tá tocando... Para um pouco pra olhar pro artista, sabe? Não, o povo vira as costas e fala alto e grita. E não sei o quê. Aí vem alguém na rua, abre o porta-mala, joga o som alto. Pô, o artista tá ali, ele ensaiou, ele se preparou, ele montou um repertório. Ele comprou instrumentos, ele comprou um microfone, ele comprou... Porque a gente vai tocar às vezes nos lugares, cara, não tem a caixa de som, parceiro.
Não tem.
Não tem o microfone.
Não tem estrutura.
Isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Lindo desse jeito. Não é todo lugar que tem. A gente tem que levar o nosso da casa, da gente que tá ruim, Ou a gente vai correndo, pega emprestado com não sei quem, e não sei quem, não sei, aquela correria para chegar lá, o público não tá nem aí pro artista. Essa aqui é a verdade, pronto, falei. Tô leve, como diz minha filhada. Pronto, falei, tô leve. Mas é isso. É isso.
Eu costumo dizer, eu sou músico sub, né? Substituto, no caso. E muitas das vezes eu vejo, a gente acaba vendo isso. É triste.
Sim.
Mas a pessoa, ela vem e fala assim, pô, você toca tal música de tal artista? O cara fala, toco. Aí ele começa a tocar, a pessoa que pediu a música é a que menos...
Dá atenção.
Às vezes o restante da galera lá curte pra caramba, mas a pessoa que pediu a música, ela tá nem aí. Querendo ou não, é uma falta de respeito. Porque ele tá atendendo um pedido.
Você pediu, tocou pra você e você não deu atenção.
Ela, cara, eu vou tocar sua música. Não, você quer? Eu vou tocar, eu sei tocar, vou tocar. Sim.
E tem até casos, né, de grandes artistas, né? Eu lembro uma vez, eu fui pra Fortaleza uma vez, e era um festival de arte da juventude, aquela coisa toda. Faz um tempinho já. E o nosso querido, saudoso Luiz Melodia tava lá. Era show dele, maravilhoso. Numa época que ele fez um disco que era só de samba. Então tinha Cartola, tinha os grandes compositores, né, do Rio de Janeiro. Uhum. Tava lá sendo contemplado naquele show. Cara, um show lindo, maravilhoso. Tipo uma velha guarda assim, ó. Meia lua assim, ó, de músico do caralho. Maravilhoso, maravilhoso. Um show apaixonante. E o povo lá embaixo gritando. Toca a Pérola Negra! O cara tá cantando e você tá gritando. Pérola Negra! Ah! Ah! Mano, ele teve que parar o show. Ele parou.
Trocou aquela ideia
pra falar, gente, olha, hoje a gente não vou tocar essas músicas desse repertório. Porque eu preparei um show diferente pra vocês. A gente se preparou pra estar aqui. Ele teve que falar isso, cara.
E a galera não...
Cara, é aquela história, né? Você vai passar a vergonha... Você vai passar vergonha no débito ou no crédito. Pô, eu fiquei envergonhada por eles, sabe? Pô, o cara tá no pau, o cara tá cantando. Não era assim no momento que acabava a música pra gritar. Não, era a música rolando e o cara gritando. E não era só um, né? Eram algumas pessoas. Eu lembro que até teve um fato que o Ed Motta fez isso também, né? E fala, gente, pá, não é isso.
Inclusive, são artistas que até na mídia, assim, desculpa te cortar, uhum. Eles acabam sendo até alvo de crítica. Mas sim. As pessoas, elas pegam, além de pegar duas falhas, além de pegar um momento X, tipo B, de todo um contexto, o B, jogar na mídia lá e não saber o resto que aconteceu.
É,
né?
Tira do contexto total.
É uma grande falha isso aí, fica ligeiro, gente.
É feio,
não é, legal,
é feio isso.
Né? Mas também é uma galera que não respeita, porque o trabalho do artista... Um exemplo aqui, ó. Eu fiz um trampo semanas atrás, e aí o artista, ele tava cantando pop, cantou bastante rock, tocou uns reggaes, vários alguns estilos específicos. E ele não tocou alguns específicos porque não é do repertório dele. E ficou, tipo, era nítido isso. Não é porque ele não gosta, porque ele não é a praia dele, então ele não fez... E aí a galera começou a fazer um monte de pedido. E começaram a fazer um monte de pedido de músicas que ele não toca. E ele não, infelizmente, ele não atendeu. Ele falou, gente, não é minha praia, eu não vou tocar e tal. E beleza. E tipo assim, a galera não pegou aquele time. Pô, tá tocando música Barão Vermelho, Clube da Esquina. Começou a tocar várias músicas de época assim que eu... Até eu tava tocando com ele e falei, nossa... Pô, eu escutava isso em casa, né? Sim, na época do vinil, gente, do Bolachão. Meus pais tinham em casa. E foi muito legal, assim, foi uma parada muito gostosa. E a galera que tava lá era, tipo, uma galera dessa época mesmo.
Sim.
Né? Então. Só que aí, tipo, uma outra galera que chegou começou a pedir outras músicas. E aí, como ele não pôde atender por algum, né, por ele não ser a praia dele, ficou aquele clima. Mas ele manteve a postura e foi tocando as músicas pra alegrar mais o pessoal que tava lá. E, tipo assim... Até um amigo meu que foi falou, pô, a galera não sacou que o cara tá tocando pop, rock, pô, pede música que o cara tá tocando.
É muito doido, né? Mas, gente, Deus me perdoe falar isso.
Gente, ó.
Gente, vamos ter educação!
Não monopolizem, não monopolizem, gente, a apresentação do artista. Se você vê lá o cara tá tocando pop, rock, da época, meu, você ouviu, com certeza, antes de tocar todos esses estilos que hoje tá fazendo muito sucesso, tá vendendo bastante, né, que não é ruim também... Mas antes você escutava isso, cara. E, poxa vida.
E às vezes, assim, o cara tá pedindo a música ali que ele tava ouvindo na casa dele há 5 segundos atrás. Ele foi no carro dele ouvindo a mesma música, ele passou naquele bar, tava tocando, ele quer naquele mesmo bar. Cara, cada ambiente é um ambiente. Né? Então, assim, se geral tá curtindo, né? Vai curtir também. Aliás, né, quando a gente sai de casa, a gente tem que estar disposto, né? A ouvir, putz, não vai tocar a música que eu gosto? Então não vou. Ou eu falo, não vai tocar, mas eu vou lá, vou encontrar meus amigos, vou tomar um drink, vou conhecer coisa nova. Porque a gente tem que estar sempre aberto a conhecer coisa nova, não só na música, né? Não Sim. só na arte, na real, na vida mesmo, assim. Pô, vou lá, vou viver. Sabe, para, vai viver. Esse negócio de querer que todo mundo viva e escute, faça só o que você tá fazendo, o que seu grupo tá fazendo, isso não é saudável. Na real mesmo, não é. E é muito louco, porque assim, pro artista, a gente gosta de fazer, né, as releituras, os covers das músicas que não toca em todo lugar. E hoje o público tá numa onda de que ele quer que você cante o que todo mundo tá cantando. Só que assim, se você escuta no rádio, gato, tá ligado? Tipo, se eu tô chegando aqui, quero preparar um show, mano, eu vou tocar aquela música que eu acho maravilhosa, que talvez você não conheça, mas que você merece conhecer, porque essa música é show, sabe? E às vezes o público não entendeu essa. Não pegou, não tá ligado na missão, tá ligado? Tipo, mano, se eu tô chegando aqui trazendo uma música diferente pra você do Zé Geraldo, de uma Erykah Badu, tá ligado?
Vanessa Days.
De uma Vanessa Days. De uma Ella Fitzgerald. Cara, é porque você merece conhecer. Não é porque eu, sabe, não quero tocar o que a rádio toca. Não, é porque a música é muito boa. Muito boa. E a gente precisa, sabe, propagar isso. A gente precisa que todo Exatamente. Mundo conheça. Porque é muito chato também, vamos falar a real. É muito chato você estar numa roda de amigo. Ou de desconhecidos. Você vai falar alguma coisa e ninguém acompanha seu raciocínio. Você quer falar de uma Exatamente. Ella Fitzgerald, por exemplo, né? Ah, você já ouviu a Ella Fitzgerald? Já viu uma Nina Simone? E o cara fala, quem? A Simone? Enfim, sabe? Ou tipo, não, é o que isso? Isso é muito broxante. Né? Então assim, e às vezes nem conhece. Eu também trabalho com educação, né? E já trabalhei em Fundação Casa, escolas do Estado, escolas particulares, projetos, muita coisa assim. E às vezes você vai trabalhar com adolescente, isso é atitude de adolescente. Tem muito adulto que tá na atitude de aborrecente aí. Olha, ouve isso daqui. Leia isso daqui, conheça isso daqui, até com comida. Ó, come isso daqui. O que a criança faz?
Não quero.
Eu não gosto. Já experimentou? Eu não gosto.
Nunca nem senti o cheiro.
Eu não gosto, eu não quero. Hoje em dia é assim, cara. Esses dias eu tava andando na quebrada com os meus cachorrinhos, trombei um moleque. Desculpa, um homem. Né, eu já não era mais aborrecente, não. Não era mais criança nem aborrecente esse daí, não. E aí, trocando ideia, eu tô cantando. Eu falei, que legal, parabéns, tá fazendo? Eu tô fazendo trap. Puta, que legal. Mano, parabéns, não desiste, continua. E você, eu falei, não, eu também tô cantando, tô com música lançada, não sei o quê. E foi na época da música Meditação. Escuta lá, mano, dá um play lá depois, me manda o seu também que eu vou ouvir. Ele, não vou ouvir, não.
Oi? Essa merece.
Eu falei, quê? Ele, não vou ouvir não, porque eu só escuto o trap, mano. Eu não escuto não. Mano, eu quase tirei meu sapato. Vai tomar... Sabe?
Olha aqui.
Quem você pensa que é pra falar isso na minha cara? Não, ele falou, não, eu só escuto trap, não vou escutar sua música não. E assim, nós estávamos trocando ideia. E a irmã dele foi minha aluna, se eu não me engano. A irmã dele foi a minha aluna. Entendeu? E ele perguntou se eu tava fazendo música. Ele me perguntou!
Caramba!
E na hora que eu falei, então escuta lá. Me fortalece. Só faltei falar, me fortalece. Que eu vou ouvir o seu também, vou te fortalecer.
Exatamente.
Não vou ouvir não, porque eu só escuto trap. Só que ele não tinha 15 anos. Ele não tinha 12 anos, ele não é mais uma criança. Primeiro que isso foi falta de educação, sem limites. Mas se a mamãe dele não ensinou, sou eu que vou ensinar, né? Enfim. E segundo, que assim, que artista que é você que não escuta música, parceiro? Como é que você faz música e não escuta música?
Que influência você tem Essa é a pergunta. Entendeu? Da onde você tá tirando? Dos Ah, mas eu escuto o artista X, Drake, escuto... Tá, beleza, mas o Drake também tem as influências dele aí, cara. Sim. Pra ele fazer a música que ele tá fazendo.
É a mesma coisa você falar com o motorista. Ah, eu motorista. É... Vamos, eu tenho aqui... Você dirige meu carro? Não, só dirige o meu. Não, mas dirige a Fusca? Não, não, só você dirige o meu. Cara, como assim? Motorista que é você. Que motorista é você que sobe dirigir um carro, tá ligado? Quem motorista quer motorista, ele dirige o caminhão. Como que é? Ah, é assim? Tá, vai. Né? Não tem isso. Então, assim, isso é uma coisa que acontece muito no rap. Uma coisa que acontece muito no reggae. Que a galera não quer conhecer coisas novas, não quer ampliar sua referência musical, quer se isolar ali. E isso a gente perde muito. A cultura vai perdendo muito, né? Porque é uma cultura de quebrada, é uma cultura de rua. E a gente, pô, a gente é África na nossa essência, né? Total. Nosso sangue, na nossa alma. E como é que a gente passa informação? É oralmente, mano. Por mais que, assim, tenha um livro hoje, tenha internet, como é que eu vou falar... Como é que a gente passa conhecimento? É falando, né? É o boca a boca. Ó, vai ter um evento ali. Olha, eu aprendi isso daqui. Ô, percebe isso daqui. É assim que a quebrada funcionava. E agora tá deixando de funcionar. Então, hoje em dia... Hoje mesmo, eu tava passeando na rua com os meus cachorros de novo. Hoje, hein? Hoje.
De novo?
Hoje, porque ele sai várias vezes no dia. Aí, mano... Cheguei assim, ó, numa pracinha na rua de casa. Tinha, assim, uma banca de quatro, de seis caras. Sei lá, devia ter um de 18, outro de 30 e 10, outro de 22. Não são meninos. Um sentadinho do lado do outro, todos com o celular na mão. A chuva começando a cair, eles nem aí pra chuva. Ficaram lá, mano. Mudos. Porra, se é pra você ficar mudo, sentado na rua com seu celular, cara, vai pro seu sofá, tá chovendo. Sabe? Ah, sei lá, entendeu? Mas eu devo ter ficado, sei lá, tô ficando velha, tô ficando chata.
Chegou, só faltou pegar. Vem pra casa,
vai pra casa que tá chovendo!
Puxa a orelha! Meu, pegando esse traço aí, pegando esse traço, esse caminho. Para as mulheres hoje, porque você já participou de vários, assim, de alguns, né, gente? Porque essa mulher é bem viajada já, pelo que a gente tá sabendo aqui. Mas, assim, como é que é hoje na área musical, do artística, tanto do reggae quanto do rap, do hip hop, né? Toda essa mistura dessas brasilidades, né? Com todas essas influências. Como é trazendo para vocês... Mulheres hoje pra estar lá no palco, pra estar mostrando o trabalho de vocês, a ideologia, tanto com letra, influências musicais, beats, batidas, tudo isso. Como é que é pra vocês?
Ainda é quebrar tabu, né? Porque a mulher, ela tem ali sua imagem muito objetificada, né? Então, a partir do momento que a mulher tá ali, mas ela não tá dizendo que ela vai mostrar, que ela vai rebolar, que ela vai fazer, a atenção dos caras já dispersa, né? O público já dispersa. A gente tem que brigar.
E brigar muito.
A gente tem que brigar pra conseguir subir num palco, pra chegar e o microfone tá lá funcionando. Já aconteceu de eu subir num palco, todo mundo tá cantando. Na hora que chega a minha vez, o cara foi lá e desligou meu microfone. Pra você ter uma ideia. E já aconteceu muitas coisas, assim, de você tá cantando e o cara tá ali te encarando, tipo, esperando você errar, assim, ó, com aquela cara de... Ela, mano, vai errar. Ela vai desafinar. Ela vai semitonar. E você tá ali, tipo, mano... E você sabe, porque... eu sou muito ligada à minha espiritualidade, né? Uhum. Acredito muito em Deus. Muito nas forças que tem no nosso... Universo. Né? No nosso universo... E a gente sente, né? Você sente quando é um olhar que tá ali te admirando realmente e aquele olhar que tá te queimando, porque realmente queima. É um negócio muito doido, sabe? E então ainda hoje em dia é uma luta. Você tem que mostrar o tempo todo que você sabe o que você tá fazendo. O tempo todo você tem que ficar ali batendo pés, tem que fazer o papel de chata, você tem que impor respeito. Você chega num estúdio para gravar. O cara tá com a esposa ali na sala do lado, ele tá jogando conversinha pra cima de você, entendeu? você tá ali gravando, o cara quer dar uma... Quem sabe, se jogar um verde, ela pega, né? Então, o tempo todo é isso. E as mulheres, por sua vez, acaba que não existe a tal da sororidade, né? É uma coisa que a gente ainda tá aprendendo. Por exemplo, com a Odisseia das Flores, é uma coisa que eu posso dizer que a gente tem essa sororidade, essa parceria de fato. Uhum. Não tem inveja, não tem competição, a gente é amiga, a gente se fortalece, a gente se respeita. Mesmo que a gente não esteja junto 48 horas, né? Não, a gente não tá. Porque cada uma tem sua vida realmente. Mas se eu ligar pra Jô, se eu ligar pra Letícia, se eu ligar pra Chay, cara, elas, sabe? Eu sei que eu posso contar com elas. E tem muitas mulheres no meio da música que às vezes se acredita, você carrega pra sua vida, abre a porta da sua casa. Uhum. Quando você vai descobrir, ela te apunhalou pelas costas e você só vai descobrir isso muito tempo depois. Depois da gente ter se apoiado, depois da gente ter pensado em crescer junto. Então, infelizmente, o mundo da música ainda é... E se música... Agora eu tô entrando também no mundo do rádio, né? Eu acabei de me formar em radialismo. Hoje eu sou locutora, trabalho com isso também. E é um mundo dominado por homens, né?
Ainda é uma área machista ainda.
Sim, sim. Então, um rádio, um estúdio, um palco. Quem tá lá na mesa de som não é uma mulher. É um cara. Então, às vezes, você fala pro cara... Ai, o cara já verdade. Faz cara feia pra você. Entendeu? O cara não, faz uma cara feia.
Verdade.
Por quê? Porque eu não sou a Anitta. Tá ligado? Eu não sou uma potência da indústria fonográfica ainda.
Mas aí tem todo um processo. Porque, assim...
Sim.
Mulheres como ela, no caso...
Também pastou muito.
Ela, e por isso, hoje, ela tem toda a produção... dela. Sim. Ela não chega lá dependendo de alguém. Ela, não, eu vou levar a minha produção.
Exatamente.
Porque ele vai fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero.
Sim.
E eu vou ter 100% de isso daquilo que eu planejei.
E isso é um reflexo de toda essa dificuldade que a gente tem. Entendeu?
Tá de um trampo.
É um trampo danado. Que as mulheres da hoje, né? Essas mulheres que estão abrindo o caminho pra nós, que já chegaram no topo. Né, a Anitta, no sertanejo, né, Marília Mendonça, que chegou, arrasou, mostrou a visão da mulher, total. Tá ligado? Porque é muito fácil um cara ir lá...
Os dois lados da moeda.
Sabe? É muito cara o cara ir lá e dizer que a mulher não presta, como muitas músicas, né? Embora seja realidade, é realidade, mas a gente sabe que tem muita música machista, né? E as mulheres tinham que cantar essas músicas machistas como se fosse uma real, a verdade absoluta. Né? Tanto que a gente não tinha grandes nomes assim, né? Tinha ali uma Roberta Miranda, que até hoje é fodástica, mas também não canta música de ninguém. Ela é compositora, certo?
Só música autoral.
Certo? Ela é pesada no bagulho.
Poucas.
Ela é poucas, truta. Não é? Mas enfim, né? Não tinha assim grandes nomes do sertanejo, mas essas mulheres fizeram suas caminhadas. Porque isso é monopolizado. Então, tipo, mano, eu não vou cantar que eu sou uma mina pá. Eu vou falar que o cara é pá, então. Porque é a realidade, né? Então, é isso. A gente tá nesse momento da virada. Mas as mulheres hoje estão nesse momento de também dizer, eu não vou trabalhar com essa pessoa, eu prefiro eu fazer. Né? E eu tô muito dentro desse time, dessa mentalidade também. Eu estou aprendendo de tudo. Pra não ter que, às vezes, ir no estúdio do cara e ter que ficar ouvindo groselha. E a minha música o cara não entrega. Às vezes a gente paga. Já paguei clipe, já paguei produção, que até hoje não saiu. E assim, sou assalariada.
Difícil.
Sou assalariada. Então, às vezes, tipo, puta, pra eu gastar R$300 no estúdio, eu junto 2 meses pra chegar lá e, ó, 300 conto pra fazer e o cara não me entregar o bagulho. Tá ligado? Depois você pegar a estrada pra chegar no estúdio, pra você ficar lá, às vezes, 2 horas gravando... No
isso
final,
é só a hora,
sabe?
Do lugar pra você chegar
Sim.
e fazer pra executar Sim. o trabalho, né?
E aí a música não sai. Aí às vezes você chama a música pra ir lá, porque às vezes você vai no estúdio, os caras não têm nem a mentalidade de falar assim, não, eu vou entender o que a música dela tá pedindo, o que ela tá querendo fazer. Os caras não têm essa sensibilidade. Nossa. Então hoje em dia, assim, outra coisa é isso, assim, trabalhar mais com as mulheres. E é uma coisa que eu tenho alcançado, apesar da dificuldade, tenho conseguido. Tenho trabalhado com homens que são realmente mente aberta, que estão querendo, né, se desintoxicar dessa masculinidade que faz mal para as mulheres, pros homens, pras crianças. Faz mal, tá ligado? É um mal.
Todo tipo de gênero faz mal, cara.
Entendeu? Então, esses homens que estão querendo, né, estão nessa busca, a gente tá se encontrando, assim. É como eu falo, né? Deus prepara os caminhos. Já vai abrindo e eu vou encontrando aqueles selecionados, aqueles que percebem quando erra, que depois te manda mensagem, puta, perdão.
Você é ser humano.
Falei groselha, eu fui mal educado. Entendeu? Então hoje eu tenho buscado me relacionar com esse tipo de pessoa e tenho conseguido trabalhar com as mulheres também. Meu próximo lançamento, que já tá nas plataformas digitais, porque dia 8 também tem lançamento.
Ah!
Life é minha música nova, produzida com Jawise Productions, Conexão Brasil, Austrália, Jamaica, trabalho lindo. E aí eu também me dei de presente, claro, um videoclipe.
Merecido.
Porque artista independente é isso, né? Quero fazer um clipe. Aí ganhei uma viagem de férias de aniversário, ano passado. Fui pra Salvador, cheguei lá, eu queria gravar um clipe. Tentei organizar tudo daqui, mas cheguei lá, a equipe masculina que eu tinha pensado, todos pegaram Covid.
Nossa!
Tipo, na véspera, a gente ia gravar na quinta, chegou na terça-feira à noite, o menino me ligou e falou, putz, testei positivo pra Covid. Eu falei, meu Deus, e agora? Não, aí foi uma loucura. E saí buscando... Imagina, você tá numa cidade que você não conhece ninguém.
Não tem
Mas você conhece 20 pessoas, você não conhece ninguém, né? Numa cidade grande como Salvador, como São Paulo, que são 20 pessoas, ninguém, né? E aí saí na loucura, buscando, encontrei um amigo que me passou o contato de duas meninas, uma fotógrafa, uma produtora. Joguei no peito das meninas... Cara, a gente produziu na quarta-feira, a gente escolheu locação, escolhemos figurino, quinta-feira de manhã a gente tava gravando, gravamos na quinta, na sexta, sexta-feira assim que eu saí da praia da gravação, eu entrei no avião e vim embora pra São Paulo. Só mulher na equipe, foi a coisa mais mágica da minha vida.
Então eu tenho uma coisa pra dizer, já abre os caminhos. Não era pra ser com
Amém.
Os meninos.
Não
meninos,
era.
Perdão, não era pra ser com
não
vocês.
Era. Não era mesmo. Não era. E muito louco, porque no meu plano, assim, eu só queria fazer o clipe, tá ligado? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi o melhor trabalho que eu fiz. Foi o momento que, assim, eu pude ser artista, entendeu? Top. Eu não tinha que me preocupar se a fotógrafa tava comendo o pão. Não, eu fui artista, tá ligado? A minha irmã tava comigo, então a minha irmã... fez o catering, né? Ela preparou todo o rango ali pra equipe. A outra menina era maquiadora. A outra menina era assistente da fotógrafa, não sei o quê. A produtora tava lá na locação, já deixou aberto, já arrumou o cenário, o fundo, tudo. Top. E eu tava aqui só...
só esperando. Que hora que eu entro, gente?
Eu falei, cara, eu tô muito artista hoje. Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Foi um trabalho assim que eu falei, mano, tô chegando... Sabe, assim, quando você fala, não... Mais uma vez, escolhi o caminho certo, tô na direção certa, as coisas estão indo bem, vai dar tudo certo. Foi muito isso. E é a música Life, Vida, que é uma composição em inglês, minha primeira composição em inglês, produzida aí. E é um projeto muito lindo que se chama Message in a Bottle, que é mensagem na garrafa. E algumas cantoras de diferentes partes do mundo. Então, da Ásia, de Londres, enfim, vários artistas cantam nesse mesmo arranjo. É um arranjo que se é uma cultura, é uma questão da cultura jamaicana, né? Que é um instrumental, um arranjo com diferentes vozes, com suas versões, com suas composições. Então, eu fiz essa composição... Aí a outra menina fez a dela, o outro cara fez a dela, né? Todo mundo gravou.
Literalmente uma música universal.
É uma música universal, né? É o mesmo arranjo com diferentes vozes, diferentes composições. E bacana essa música Life, que tá aí nas plataformas digitais também, o clipe também já tá aí. Ai, tá lindo, é um trabalho lindo, tô muito feliz. E foi gravado ali, né? Pelourinho, né? Coisa linda.
Maravilha, terra boa, energia boa.
É muito axé, gente, de verdade, é muito axé, eu tô muito feliz. Legal, e a luta continua, companheiro.
Parabéns, já abrindo portas e caminhos,
Amém.
Sempre.
É sobre isso.
Sobre isso. Bora de música?
Bora.
Ooh.
Life is what you make it. Life is what you make it. So I ask you what you're doing with your life. Wish you all blessings, hold you tight. Teach you how to live, it wasn't nice. Nice. So I ask you what you're doing with your life. Wish you all blessings, hold you tight. Teach you how to live, it wasn't nice. Feel the breeze, the smoking cleans all bad energies, don't you see? Please make a good choice, list your hearts and your guides. Live wise, wasn't nice. Feel the breeze, the smoking cleans all bad energies, don't you see? Please make a good choice, list your hearts and your guides. Live wise, wasn't nice. Life, 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 live in freedom, I can fly. When I sing, all the forces stay with me. The answers echoes inside of me. Life is what you make it. Life is what you make it. So I ask you, what you doing with your life? Wish you all blessings, hold you tight. Teach you how to live, it wasn't nice. Nice. So I ask you, what you doing with your life? Wish you all blessings, hold you tight. Teach you how to live, wasn't nice. Nice. Feel the breeze, the smoking cleans all bad energies, don't you see? Please make a good choice, list your hearts and your guides. Live wise, wasn't nice. Feel the breeze, the smoking cleans all bad energies, don't you see? Please make a good choice, list your hearts and your guides. Live wise, wasn't nice.
Música, linda música.
Gratidão.
Live. Grandes influências pesadas,
sim,
hein?
Porque sim.
Essa regueira de fundo aí, né? Pra qualquer um, não, hein?
É
direto
poderoso.
Da fonte.
É um reggae roots, né? Muito bem produzido pelo Jawise Productions, que é um brasileiro que vive na Austrália há alguns anos.
Top.
E a gente se conheceu através do programa Revolução Hip Hop, Revolução Reggae, do Zóio. Mano Zóio! Nós estamos junto e misturado, da Rádio Heliópolis, né? E ele me passou o contato desse produtor e a gente começou a conversar. E assim, esse foi, eu acho que o segundo beat, né? O segundo instrumental que ele me mandou. Tem mais uma produção pra sair com ele. Aliás, tem mais algumas. Calma,
calma. Coisas no forno, gente.
Calma.
Muitos spoilers.
É muita coisa acontecendo.
Fica ligado, arroba Vanice Daisy.
Arroba Vanice Daisy. Segue lá, segue também Jawise Productions. E a gente tem alguns trabalhos em processo de produção. Esse foi o segundo Ridin que ele mandou, né? Na cultura do reggae, o beat, né? O instrumental, ele é chamado de Ridin. Então, né, como eu falei, esse Ridin ele faz parte desse projeto, que é um Ridin, é um instrumental para diferentes artistas cantarem e desenvolverem sua letra, né, em cima dele. E faz parte desse projeto que é o Mensagem na Garrafa, Message in a Bottle. E é um projeto lindo, então tem uma cantora maravilhosa da Ásia, tem, sabe, cantoras de diversos lugares diferentes, todo mundo de lugar diferente. E a produção também é feita com músicos de várias partes do planeta.
Top.
Então a gente tem músico no litoral sul de São Paulo, A voz, o backing vocal da minha música é um jamaicano. A produção é feita com esse brasileiro que está na Austrália. Então, assim, tem muita gente participando desse projeto. É um projeto muito bonito e ele vai saindo, assim, aos poucos, né? Então, vai sair saiu o meu com o videoclipe que eu fiz na Bahia. Vai ter outra moça da Ásia que também vai fazer o dela. Tem um outro mano também. Então, assim, é muita coisa legal. E ele tem outros projetos também lançados com o Solano Jacob. Tem outras coisas também que já estão nas plataformas digitais que eu recomendo também para a galera. Eu gravei essa voz no estúdio do MC Notes. Notes MC, ele é de Francisco Morato.
Francisco Morato!
E é um menino também que era da Brasilândia e agora tá lá em Francisco Morato. Montou seu estúdio, é o mais rap, menos treta, certo?
Perfeito, perfeito.
Ele e o Deck B estão lá na linha de frente comandando esse estúdio, produzindo grandes nomes do rap mesmo, com várias cyphers aí também acompanham o projeto. Então é isso, assim, a gente vai produzindo com essas parcerias e as coisas estão, graças a Deus, estão caminhando. E tem música também com Notes, tem cypher também em que eu participo com uma par de gente. Então é isso. Estão convidados a seguir aí e a continuar acompanhando o nosso corre.
O hip hop e o rap tem muito disso, né? As participações, né? Sempre tem um fortalecendo o outro, e isso é muito bacana. Acredito Sim. que você de casa deveria muito observar isso.
Sim, porque esse processo criativo, né? Muitas vezes, assim, é aquilo. Eu tenho um microfone, você tem um estúdio, né? Eu tenho a letra, você tem um DJ, né? Você tem a música, eu tenho a câmera. Então, no final das contas, a gente vai se ajudando e com essas parcerias as nossas composições vão ganhando vida. E agora é isso, todo mundo tem agora a ferramenta, né, de compartilhar sua música, de fazer a distribuição de uma maneira mais democrática, né? Essa história da internet na nossa vida, ela veio mesmo para democratizar, né, os processos de produção e de distribuição. Para a gente é uma bênção. Graças a Deus ajudou a gente.
Exatamente. Como costumamos dizer aqui, você que tem o seu projeto, você que tem a sua ideia, você que tem aí seu projeto de gaveta, acho que não sei, ninguém vai abraçar, Estúdio Mídia Oeste. Vem para cá, traz seu programa para cá, traz aqui o seu projeto, vem aqui, conversa aqui com o nosso diretor, ele vai ver direitinho, te passa todos os trâmites e aí você, ó, vai arrebentar.
E que estúdio, hein?
Top!
Eu confesso que eu tô apaixonada, assim, muito estruturado, muito bonito, climatizado.
Total!
Cara, assim, eu tô suando, porque sabe como é, né? Mas eles estão com frio, mas eu tô com calma. Porque eu sou uma mulher quente. Não, mentira, tô com calor mesmo.
Ela está incendiando esse lugar.
Mentira, é que meu cabelo me esquenta. Enfim. É um estúdio muito bonito, de verdade. Parabéns pelo projeto.
Obrigado.
Parabéns, Colin. Muito lindo.
Meu, essa música Life maravilhosa. Tá chegando aí nas plataformas digitais. E tem uma coisa pra dizer pra vocês. Surpresa! Pode falar?
Pode.
Então, vou deixar você falar.
Então, Life é esse projeto, como eu falei, lindo, maravilhoso, com vários artistas do mundo, aqui no Brasil. Tem um lançamento mundial, não é só aqui no Brasil.
Gente, essa música é universal.
Mas é em homenagem a nós, mulheres, nesse mês que a gente comemora, né? Nosso avanço, todas as conquistas das mulheres todas. Claro que o dia, né? O dia da humanidade, né? O dia da mulher, enfim. É todo dia, né?
É todo dia.
Mas a gente precisa relembrar de todas as lutas e todas as conquistas. E é isso que a gente celebra, né? Nesse dia 8, tudo isso que a gente celebra nesse mês. Que, apesar de toda a dificuldade, apesar dos boicotes, apesar de tudo,
a gente
tem muitos motivos para comemorar. E a gente tem que seguir celebrando tudo isso, mas seguir também lembrando que a luta não termina por aí, né? A gente tem uma briga terrível contra o feminicídio, né? Contra todas as dificuldades que as mulheres passam com seus filhos, com suas famílias. Então, é um dia para a gente celebrar, mas é um dia também para a gente lembrar né, relembrar que a gente não pode fraquejar, que a gente precisa se unir, né? E que a gente precisa seguir avançando. É isso. Então, Life tá aí pra gente celebrar a vida. É uma música que fala, né, de... É uma música que fala da vida, no sentido de da gente ter essa liberdade para ser quem a gente é, essa liberdade da gente seguir a nossa espiritualidade, seguir nossa intuição, nosso coração. Então, é uma música cheia de mensagens aí para limpeza de toda a energia ruim, de tudo, todo mal que às vezes a gente quer manter na nossa existência, na nossa vida, mas não, é hora da gente deixar toda essa coisa pesada ser dissipada, né? E trazer o que é bom pra gente seguir forte pra caminhada, porque a caminhada é longa, minha gente.
Muito bem.
Feliz mês das mulheres, essa luta internacional que é nossa e a gente merece muito. Parabéns, mulheres. Um beijo no coração de cada uma de vocês.
Jamais esqueci, hein? O autoconhecimento
é a chave, é o segredo, né? Vocês conhecendo, né, você ouvindo tudo, porque assim, muitas, essa música também fala isso, né, todas as respostas ecoam de dentro de mim. Então assim, a gente sabe muita coisa, mas muitas vezes a gente não quer dar atenção para aquilo que a gente já tem a resposta.
Legal,
a gente não confia, né, eu tô pensando isso. Não, você não tá pensando isso. Isso é uma mensagem da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade, indicando o caminho certo, indicando o que a gente vai fazer, né, cada pessoa chama isso de um nome, né, você sente a presença de Deus, você escuta a sua intuição, você tá sentindo alguma coisa, você tá tendo uma impressão, você sonhou, não, tudo isso é mensagem, né?
É uma mensagem divina.
É mensagem divina da nossa conexão com o nosso sagrado, né? Independente do nome, é o nosso sagrado. Então, quando a gente aprende também a ouvir isso, as respostas vão saindo realmente de dentro. E a minha música, para mim, é isso, né? São as respostas para as minhas questões mais internas e aí acaba virando música.
Exatamente. Vamos de música. Coragem, coração, mulheres. Coragem, coração.
Só falar um pouquinho, né, da Coragem Coração. É uma composição feita com o povo do Rio de Janeiro. Galera da Tijuca, beijo no coração! Laranjeiras! Beijo pra toda a Zona Norte, pra todo mundo aí do Rio. Adoro também o Rio de Janeiro. E eu fiz junto com o Pajés, que é um menino talentosíssimo, e com o Márcio Lerner. Numa viagem também pro Rio. E a Coragem Coração, ela é mais ou menos assim. Coragem Coração pra vocês, mulheres. Quero ir quanto mais quero, não me desespero, haja o que houver. Saiba na canção, coragem coração, pra viver o que vier. Pego essa estrada, vou longe de casa, vou me reencontrar. Saiba na ação, coragem, coração, pra viver a cantar. Cantar. É assim, ó. Corra com o vento, baby, mas tu sabes que eu te quero, lady. Sábio é o tempo, yeah, yeah. Sábio é o tempo, yeah, yeah. Corra como o vento, baby. Mas te sabe que te quero, lady. Sábio é o tempo, baby. Sábio é o tempo, yeah, yeah. Essa também tá nas plataformas digitais. Busca lá, ouve lá.
Infelizmente, tudo que é bom, parece que passa, o tempo passa muito rápido.
Rendeu, muito rápido, né? Rendeu aqui. Demais. A gente podia ficar mais 20 horas aqui falando.
Nossa, acho que pelo menos mais umas duas aqui rolaria fácil.
Muito gostoso. Obrigada, tá, pela recepção. Tô muito bem, muito à vontade, muito bem acompanhada. Só agradeço. Você que ficou com a gente aqui até o final. Você que me convidou. Toda essa equipe maravilhosa. Obrigada.
Top. Muito obrigado, vocês estão acompanhando esse programa maravilhoso. Obrigado, Van. Obrigado mesmo, gente. Fazia tempo que eu tava querendo trazer essa nega aqui, mas tava difícil. Cada hora ela tava num lugar do país, como vocês perceberam, né? Então, mas deu tudo certo.
Sim.
Muito obrigado. Um dia especial, como você disse. Uma palavra que impactou forte. Vai ficar nas minhas redes sociais. Já. É aquele que nos leva aos caminhos, é isso?
Que abre os nossos caminhos.
Abre os nossos caminhos.
É verdade.
E não podia ser numa data melhor. Muito obrigado. Obrigado por esse presente. Obrigado pela surpresa.
Feliz aniversário!
Obrigado. É um dia que eu divido com todas elas. Não tem problema com isso.
Hoje vai ter uma festa. Bolo e Guaraná.
Acho que a minha idade já não dá mais pra comemorar. É muitas velas.
Não, a gente vai comemorar sempre.
Melhor do que nós ouvirmos algo nosso. Essa bossa maravilhosa.
Muito obrigada. Então, vou mais uma vez, obrigado pelo convite. E pra encerrar aqui, vou apresentar mais uma composição minha. Uma música que tá aí na fila da produção. Ainda não chegou lá, ainda não saiu do forno. Mas vou apresentar pra vocês aqui em primeira mão.
Apresentão aí, ó.
É uma música que se chama Madrugada. O beat é do Master P do Beat. Recomendo também aí nas plataformas e tal, ele tá por aí. Um beijo pra vocês e muito obrigada, tá? De verdade. Vou até levantar, é isso? Bora lá.
Como é que se diz por favor em espanhol?
Por favor.
Por favor. Por favor, se diz por favor.
É, por favor.
Por favor.
Por favor. Sim, vamos. Aqui, comigo. Vamos, Guima! Libera, DJ! Vai! Obrigada pra você que ficou com a gente até agora, viu? Beijo no coração! Guerreira, gangueira que salta ligeira quando no aperto vejo uma situação. Sigo a vida, cantar, trabalhar, pescar, plantar pra fazer uma boa colheita. Vamos embora que a noite já acabou. É madrugada, é sereno de outono. Samba negra gata, preta gata, negra flor. Swinga Brasil, chiquinho urbano, essência da cor. Sou mais uma brasileira, guerreira, gangueira, que salta ligeira quando no aperto vejo uma situação. Sigo a vida, cantar, trabalhar, pescar, plantar pra fazer uma boa colheita. Mais uma brasileira, guerreira, gangueira, que solta ligeira quando no aperto vejo uma situação. Sigo a vida, cantar, trabalhar, pescar, plantar pra fazer uma boa colheita. Vamos embora. Vamos embora. A noite já acabou.